Estamos em 1 Reis 11, já começamos essa parte do declínio e da queda de Salomão. Vimos como Moisés havia falado sobre as três áreas que o rei não deveria se envolver e como Salomão se envolveu exatamente nessas três áreas. Mas todas as três são perigosas, todas as três são áreas onde todos nós podemos cair. Só recordando, né, são cavalos, confiar em cavalos, que seria a força natural, muito ligado ao Egito, né? Os cavalos vinham do Egito, representa a força e o poder do mundo. A segunda área, de mulheres, que foi o caso específico. Assim, Salomão se envolveu em todas, ele fez o que não deveria ter feito em cada uma das áreas, mas, na verdade, aqui a análise bíblica em 1 Reis 11 só cita como o que causou a queda de Salomão essa área das mulheres. Então, então cavalos representando força natural, as esposas, muitas mulheres, e a terceira área, a área do materialismo, né, ouro e prata, possessões. E lá em Deuteronômio 17, onde Moisés fala sobre isso, ele fala especificamente em cada uma dessas coisas que não é para juntar para si. Quer dizer, a chave principal é para si mesmo. O rei deveria ser apenas um instrumento para governar no lugar de Deus. Ele não deveria usar o trono como vantagem para si mesmo. E isso é um ponto fundamental. Todas as áreas em que nós, como povo de Deus, exercemos algum tipo de liderança, e eu sempre falo assim, que liderança tem na família, liderança tem em grupinhos pequenos, então todo mundo enfrenta essa questão de liderança, não são só líderes grandes, mas em todas as áreas de liderança, a liderança no reino de Deus nunca deve ser algo que você usa para benefício próprio. A liderança é um serviço, né? E até citamos aquelas três áreas, né? O autor daquele livro agora me fugiu o nome, sobre as disciplinas, celebração da disciplina, Richard Foster, né? Celebração da disciplina, ele fala que nessas três áreas, porque na história da igreja, quando começou o movimento dos mosteiros, dos monges que fugiam de todas essas influências, né, eles faziam o voto exatamente nessas três áreas, né, de pobreza, de castidade e de obediência. Então, nós não somos chamados, isso não é resposta para ser um discípulo de Jesus, não precisa ser um monge, uma freira, mas ele falou da resposta cristã a essas três áreas, que seriam, quem lembra? Que seriam, no lugar de pobreza, simplicidade. No lugar de castidade, quer dizer, celibatário, seria fidelidade. No lugar de poder, né, os cavalos, poder, seria obediência, ser um servo, né, ser um, assim, todas as coisas que nós fazemos é para servir. Então essas são as três áreas em que todos nós precisamos vivenciar e nos proteger, porque somos chamados para sermos reis e sacerdotes, mas dentro do plano de Deus, né? Então, vamos olhar, assim, começando novamente em 1 Reis 11. Quem está com a folha tem algumas aqui, tem poucos, mas estamos na folha 68, se você não tem ainda, tem algumas aqui na frente, né? Nós estamos agora assim na parte B dessa sequência. Vamos ler os primeiros versículos de 1 Reis 11 outra vez. Além da filha de Faraó, que foi a primeira mulher de Salomão, a filha de Faraó, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e ateias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estes se apegou Salomão pelo amor. Eu citei na última aula sobre essa palavra, apegar, que algumas Bíblias têm uma tradução mais fraca, eu não sei nesse versículo, mas alguns falam assim, chegar, aliar, não sei o que tem alguma outra opção aí, mas a palavra é uma palavra forte que significa apegar-se, agarrar-se, e eu vou mostrar que é a mesma palavra que usa em Deuteronômio, principalmente, em outros textos também, Josué, para falar como nós devemos nos apegar a Deus. Então, é exatamente isso que é idolatria, né? Idolatria, você substitui, você se apega, você coloca no lugar de Deus uma outra afeição, né? um outro apego, né? Então, eu quero que vocês observem aqui nesses primeiros versículos como ele enfatiza a palavra coração. Vou chamar a atenção para essas palavras principais aqui: palavra coração e a palavra amor e apegar-se, né? Mas principalmente a palavra coração, para a gente entender um pouco qual foi o problema de Salomão e como nós podemos aplicar isso para nós mesmos. Então, no primeiro versículo fala assim que o rei Salomão amou muitas mulheres, né? E no versículo 2, então, já falou assim, lembrando a advertência de Moisés, que era para não se misturar em casamento com outras nações, porque isso resultaria em perverter o coração, em desviar, afastar o coração. São palavras opostas, né? O amor, apegar-se a Deus, e perverter ou virar ou afastar o coração de Deus, né? Que é o contrário. Então, perverter, o problema seria que eles iriam perverter o coração para seguir os seus deuses. No final do versículo 2 fala: a estas se apegou Salomão pelo amor. Então, é uma coisa muito simples, que eu acho que todos nós devemos entender, mas é uma coisa assim muito simples. Quando você ama a Deus, você nunca pensa: poxa, para que amar tanto a Deus? Vou amar menos, assim. Não é uma coisa, ninguém pensa assim, não, eu estou... bobagem amar tanto a Deus. Não, o que acontece para apagar o amor a Deus? O amor a outras coisas, entendeu? Então, Salomão não falou assim, não, vou amar a Deus para quê, né? Não, o que tirou o coração de Salomão? O amor dele. E aí esse caminho, porque aqui descreve exatamente como aconteceu, ele amou mulheres. Aí, assim, a outra questão é, você deixa Deus para, o grande tema no Velho Testamento é idolatria, né? Você deixa Deus para seguir outros deuses, nos 10 mandamentos, em todo, né, toda a lei, em toda a história do Velho Testamento, está sempre enfatizando isso: cuidado, Deus é um Deus ciumento, você não deve ir atrás de outros deuses. E a gente sempre fica pensando, mas que povo, por que que tinha? Porque a gente, se você contrasta assim, Deus é o verdadeiro criador de todas as coisas, ele que tirou o povo do Egito, ele que nos resgatou, por que que eu vou deixar Deus? Para que que eu vou deixar Deus? A idolatria. Aí você olha no Velho Testamento e fala assim, Baal, trocar Deus por Baal, trocar Deus, aí vai citar, os, daqui a pouco nós vamos ler, né? É, tem os deuses aí que próprio Salomão foi induzido pelas mulheres a seguir. Mas outra vez eu quero que vocês vejam, ele não deixou Deus pela idolatria. O que aconteceu primeiro? As mulheres. Então, ao passo, eu não falo que eu vou deixar Deus, eu não falo assim, ah, que bobagem amar tanto a Deus. Eu, Salomão, quero mostrar também a diferença, o contraste, você tem os três, quais foram os três reis da nação quando o reino era unido? Nós estamos estudando o período em Israel que chama Reino Unido, nós estamos terminando, Salomão é o último rei. Então, quais foram os três reis do Reino Unido? Saul, Davi, Salomão. Então você tem, Davi está no meio. Davi está no meio. Primeiro foi Saul, Deus rejeitou. Veio Davi, homem segundo o coração de Deus. Aí veio Salomão. Então a gente pode comparar Davi, né, porque Davi é um contraste com os dois. Só que a diferença também é muito grande entre Saul e Salomão, muito diferente. Principalmente porque nunca temos um registro, pode até ter sido, mas não tem um registro de que Saul amava o Senhor, Saul era apaixonado pelo Senhor, não fala sobre isso. Mas Salomão fala, Salomão amava o Senhor, ele tinha realmente ele começou muito bem, Então, aí nós temos uma coisa diferente, porque Saul parece que nunca chegou a entender o que era amor de coração pelo Senhor, parece que ele nunca entendeu isso. Os erros de Saul foram, aos nossos olhos, né, assim, você colocar na balança, eu sempre falo assim, põe Saul e Davi diante de um tribunal, qual dos dois foi pior, né? Quem cometeu erros piores, né? Sempre assim, né? Você fala assim, o que Saul fez? Deus mandou destruir os amalequitas e ele fez, mas não fez completo, deixou uns, né, algumas coisinhas, né? Assim, deixou alguma coisa, ele não completou. Deus, mas não foi tão ruim assim, né? Ele foi bonzinho, ele foi atrás, ele obedeceu, né? O próprio Saul fala assim, qual que é o problema? Eu fiz. Né? Samuel fala assim, mas não fez direito. Mas será que era tanto assim? Aí a segunda coisa que Saul fez, o profeta, o homem de Deus, marcou um horário com Saul. E quem se atrasou? Saul não, Saul estava lá. Quem se atrasou? Quem deu mancada no dia? Samuel que não chegou na hora, né? E Saul ficou perplexo, o que eu faço? Ah, meu Deus, eu vou sacrificar. Gente, o que é de tão grave na vida de Saul que Deus ficou, eu rasguei o reino, você não vai continuar, né? Então você chega nessa questão que nós estamos vendo aqui, questão do coração. É uma coisa difícil de explicar. Quando a gente fala sobre isso, até parece que Deus não se importa com o pecado, não é? Se você falar assim, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e Davi cometeu dois pecados terríveis, só no caso da Batseba, fora o outro pecado também do recenseamento, né? Mas no caso de Batseba, sim, ele cometeu adultério e homicídio, que são assim, dos 10 mandamentos, esses são os mais, né, até hoje, assim, que você pensa assim, não, esses são os pecados terríveis, esses são os pecados, qual o homem de Deus que você conhece que continua sendo um homem de Deus com adultério e homicídio? O cara está, né, quem que pode dizer esse é o homem? Então, quando você fala assim, mas Deus considera, né, está aqui nesse capítulo, ó, versículo 4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração de Salomão, não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi foi um homem, não foi um homem perfeito, ele tinha um coração perfeito. Mas espera aí, como que você pode ter um coração perfeito e ter feito o que Davi fez? Aí você, por isso que eu falo assim, é um assunto muito difícil de você definir. Eu vou dizer então que Deus não liga para o pecado? Deus não ficou abalado, o relacionamento de Davi com Deus não ficou abalado? Mas é por isso que a gente tem o livro, a segunda metade do livro de 2 Samuel, para entender que o pecado não é coisa pequena. Nos olhos de Deus, Davi foi severamente disciplinado, Deus tratou. Então, a Bíblia deixa muito claro que o pecado não é uma coisa pequena. Mas, ao mesmo tempo, a palavra quer nos mostrar que Deus resolve. Não é que o pecado é coisa pequena. O pecado separa o homem de Deus, o pecado é nossa condenação, o inferno é por causa do pecado. O pecado é coisa terrível. Mas Deus resolveu o problema do pecado. Entendeu a diferença? Não é que o pecado seja sem importância, mas Deus tem uma solução para o pecado. Agora, a palavra nos dá, isso aí que também é um mistério, é difícil de você explicar em termos humanos, a gente sempre pende para um lado ou para o outro, mas tem uma área, apesar da graça, apesar de tudo que Deus fez, a nova aliança, tem uma área que se chama coração. E essa é uma área perigosa. Saul, pelo que eu entendo da história dele, ele nunca teve um coração verdadeiramente por Deus. Por isso Deus ficou tão decepcionado. Deus disse, não, esse rei eu não quero. Isso aí representa tudo o que eu não quero. Erros não são tão grandes de Saul. Quer dizer, eu estou colocando em termos humanos, porque para Deus o que ele fez foi sério. Isso é outra questão, que eu nem vou entrar nisso agora. Que os erros de Saul parecem ser pequenos para nós, mas não são tão pequenos. Então a gente tem que olhar isso também. Deus odeia adultério, homicídio, mas Deus tem outros pecados que pesam, né, muito também junto com esses. Então é outro erro nosso achar que os pecados de Saul foram pequenos, não foram para Deus. Mas no fundo a questão de Saul foi o coração. Deus sentiu, né, e está claro na história assim, que Saul não se importava. Sabe assim, é mais ou menos, isso Deus é muito acima de nós, os sentimentos de Deus são muito acima dos nossos, mas eu gosto muito quando eu vejo nas histórias bíblicas como Deus, ele não é um ser impessoal, que não sei, que ele sabe tudo, ele pode tudo, ele não tem problema. Não, Deus sente, Deus tem um coração que ele sente a nossa rejeição. Então, quando você olha para Saul, estou falando dele, mas agora nós vamos ver o que aconteceu com Salomão também. Deus fica ofendido, Deus fica magoado com a nossa falta de dar valor àquilo que para Deus é importante. E gente, é só você comparar com relacionamentos humanos. Você já pensou uma pessoa que é muito importante para você? Você ama, né, esposa, ou marido, ou filho, ou pai, ou amigo. É um relacionamento importante, muito importante. E tem uma coisa que está magoando muito você. Aquela pessoa está fazendo algo que, nossa, aquilo fere você profundamente. E você chega e você se torna vulnerável, porque as pessoas às vezes não gostam nem de falar. Eu vou falar o que está me ferindo, aí a pessoa vai saber, né? Vai saber a minha fraqueza. Parece que é fraqueza a gente falar o que está magoando, machucando. É difícil. Para algumas pessoas não, mas para algumas pessoas é difícil falar sobre isso. E Deus chega e fala assim, olha, isso aí é terrível, você fez uma coisa que eu não gostei. E a pessoa está nem aí, nem deu importância. Saul fez isso. Ele fez com Samuel, falou assim, bom, tá bom, mas peça a Deus que me perdoe e faz o povo pensar que está tudo bem. Ele não deu importância, para o relacionamento com Deus. Olha a diferença de Davi. Davi ficou, quando caiu a ficha, quando ele viu, porque por incrível que pareça, Davi não estava entendendo a seriedade do que ele estava fazendo. A gente nota isso na história, quando Natan veio e contou a história. Mas que homem que fez isso? Esse homem merece morrer. E Natan falou assim: você que é o homem que eu estou falando. Esse momento deveria ter sido assim, ó, gente, isso aí merecia um filme ali, assim, para você ver o que estava passando no coração de Davi no momento em que ele entendeu o que ele tinha feito. E ele sentiu profundamente. Salmo 51 é um homem que está profundamente abalado pelo que ele fez. Ele falou assim: Deus, o Senhor é justo, o Senhor pode me condenar eternamente, o Senhor vai ser justo. É um homem que sentiu profundamente. Isso é um relacionamento de amor. Se você vê que você está magoando uma pessoa que você ama, e você não liga, você continua, porque também essa pessoa aí fica dando importância às coisas bobas, não precisava nem ligar para isso, porque as pessoas são diferentes. O que é ruim para mim pode nem ser importante para você. Mas se eu não dou importância para o fato de que o meu jeito de agir, a vida de conjugal tem isso demais, né? Porque o que é importante para um, às vezes não é muito importante para o outro. Aí a pessoa vem e fala assim: nossa, mas isso aí que você faz me magoou, isso aí é terrível. A pessoa às vezes até tenta assim, tal, mas continua, porque também, né, deixa de ser criança, cresça, né, amadureça, seja mais forte, né. Então, isso aí é uma coisa terrível. Agora, isso aí, nos relacionamentos humanos tem muita imaturidade mesmo, mas nós estamos falando sobre Deus. Mas mesmo num relacionamento humano, o verdadeiro amor valoriza o que a outra pessoa sente. E se isso é uma coisa importante para você, e eu amo você, eu preciso dar valor. Então eu estou colocando em termos humanos, mas é claro que assim, um relacionamento com Deus é uma coisa muito mais profunda, muito mais, assim, Deus que é perfeito, e ele só vai sentir com a seriedade, né, uma coisa que realmente é terrível para ele e para nós mesmos, né? Na verdade, o que nós fazemos contra Deus, Deus fica triste, porque ele valoriza o relacionamento, mas também porque ele sabe que aquilo vai destruir a nós mesmos. Então, olha só, então voltando aqui, só chamando atenção aqui, eu quero chamar atenção para essa questão do coração, né? Então, no versículo 1, Salomão amou, palavra-chave, amar. Versículo 2, não casem com pessoas de outras nações, porque essas pessoas vão perverter o vosso coração. Depois, no final do versículo, a estas mulheres se apegou Salomão pelo amor. Versículo 3, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres, o quê? Lhe perverteram o seu coração. Quando a Bíblia quer enfatizar uma coisa, geralmente você nota assim, vários versículos fica repetindo, perverter o coração. No versículo 4, de novo, olha, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres, o quê? Lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era, a minha tradução fala completamente leal, outra fala fiel, mas eu gosto, assim, não, talvez nem seja mais fiel à linguagem original, mas assim, eu gosto, acho que da corrigida, que fala, seu coração não era perfeito. Aí, isso aí é uma coisa que choca, porque quem pode ter um coração perfeito? Mas é justamente por isso que Deus nos dá o exemplo de Davi, mostrando que ele tinha falhas sérias, ele pecou seriamente. Não é que Deus não importa com isso, mas ele tinha um coração perfeito, E essa palavra perfeito, completamente sim, significa um coração que não é dividido. Um coração que não é dividido. Um coração, lá em Tiago, não lembro agora o versículo, ele fala assim, vocês que são de ânimo dobre, dividido, né? Então, o coração dividido, você ama a Deus, não é assim, não, fala a verdade, o coração não é, até para a gente ter esse coração, é só pela graça de Deus, porque se nós estamos aqui, se nós decidimos para o lado de Jesus, nós queremos servir a Deus, mas tem uma outra parte do coração que se apega alguma coisa, talvez para você não é cavalos, né? Não estou falando literalmente, lógico, né? Mas falando dessas três áreas, né? Talvez para você não seja cavalos, talvez não seja mulheres, talvez seja o terceiro, né? Possessões, materialismo, né? Enfim, tem alguma coisa que você sabe que é errado, mas você, lá no seu íntimo, você não abomina. Lembra de um salmo, acho que são 139, que fala, eu quero odiar os teus inimigos com ódio perfeito. E a gente, é uma frase que choca, né? Assim, como que pode ter um ódio perfeito? O ódio perfeito é odiar as coisas que Deus odeia. Esse é o ódio perfeito. É não amar as coisas que Deus não ama, que Deus abomina. Então, está aí, né, a situação. Ele não tinha um coração perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão, versículo 5, seguiu a Astarote. Agora aqui vai citar alguns dos deuses principais que as mulheres dele o induziram a seguir. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Milcom, depois ele vai citar de novo, no versículo 7, no final, Moloque. Se você lembra desses nomes, Moloque, os dois nomes aparecem, mas são o mesmo deus, né? Milcom ou Moloque, é o mesmo deus, né? E Moloque, não sei se vocês guardam, assim, alguém está lembrando disso, mas é citado várias vezes nas escrituras, porque era para esse Deus que os povos tinham o costume de oferecer crianças. Eles ofereciam filhos em sacrifício a esse Deus. Eu não sei se é correto, mas eu li uma vez, baseado em pesquisas, né, que tinha assim uma, tipo de uma imagem grande desse Deus, com uma boca enorme, e lá dentro era oco, né? Então eles colocavam fogo, né, lenha com fogo, e jogavam a criança lá dentro para queimar em sacrifício a esse Deus, né? Esse Deus com uma boca enorme, aberta, assim, né, faziam fogo lá dentro e ofereciam assim, e várias vezes nas escrituras Deus fala assim, isso é uma abominação, isso é uma coisa terrível. Aí a gente pensa, mas como que alguém, percebe, como que esses deuses, ele fala, todos são abominação, né? Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas, assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, não perseverou, aquela história, né? Você pode começar bem, mas se você terminar mal, não adianta você ter começado bem. Ele não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Aqui temos mais uma chave, que Davi passou por um período difícil, mas se levantou, foi restaurado, continuou servindo a Deus, e Davi terminou bem. É uma coisa importante. 7. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas. Então cada deus fala assim, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Segundo alguns, esse aqui seria o Monte das Oliveiras. Ele fez essas coisas, tudo bem, né? Ele não fez no mesmo monte do templo, né? Ele não colocou, vai ter outros reis que vêm depois, na história que vão colocar um altar para um outro Deus dentro da casa de Deus. Então, aí piorou. Mas Salomão fez na cidade de Jerusalém. Ele fez essas coisas num outro monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, ali perto, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E há Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, a gente começa a pensar, mas como que alguém pode trocar o Deus maravilhoso que nunca manda queimar crianças? Astarote, né, que era uma deusa, tinha ritos de prostituição dentro do culto, né, tinha coisas terríveis. Então, era por causa dessas coisas que Deus falava: eu vou expulsar todas essas nações da terra de Canaã, porque eles encheram a terra com abominações. Então, quem conhece o Deus verdadeiro, como que vai trocar Deus por esses cultos terríveis que são, fazem essas coisas, são demoníacos, são coisas terríveis. Como alguém pode chegar a esse ponto? E é só lembrar, tem um passo. Ele chegou nesse ponto porque ele abriu a porta para o coração amar algo que Deus não amava. Então, você não pula do culto a Deus a um culto de Moloque ou algum desses outros deuses. Não é assim um passo, né? É um passo, são vários passos intermediários, principalmente amando, se apegando a alguma coisa que Deus odeia. Por isso que nós temos que ter ódio perfeito. Aquilo que Deus odeia, nós precisamos odiar. Versículo 8: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Eu vou voltar um pouco depois para falar sobre essa palavra pegar, mas eu quero continuar um pouquinho mais aqui no capítulo, porque faz parte desse contexto todo. Versículo 9: o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração. Outra vez, coração, desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Aqui eu sinto, isso aqui que é assim, para mim a coisa mais importante quando você lê a Bíblia, é você sentir nas entrelinhas, às vezes até coisas que não falam explicitamente, mas você sentir o coração de Deus. Porque Deus falou desde o tempo de Moisés: vocês não devem amar outros deuses, se vocês fizerem isso, nós vamos voltar e ler alguns desses textos, para entender que mesmo na lei, mesmo quando Deus falou lá, que a gente tem, e é verdade, né, que a lei é diferente da graça, mas mesmo na lei, Deus mostrava que o que ele queria era o coração. Por isso nós temos a figura do rei Saul, que fez tanta coisa certinha, mas não tinha coração. E Deus não quer nem que a gente abandone a Deus para fazer coisas terríveis, mas ele também não quer pessoas que fazem as coisas tudo certinho, mas não tem coração para ele. O que ele quer realmente, o que vai cumprir a lei, né? Como lembra aquela história no Novo Testamento, quando um homem perguntou para Jesus: qual que é o grande mandamento? E Jesus perguntou: você conhece a lei? Você me responde qual que é o grande mandamento. E aí é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é a essência, é o conteúdo, tudo gira em torno do coração, né? Então, aqui, Salomão pecou, mas ele se afastou de Deus, mas Deus ficou indignado, e aqui fala assim, por que que Deus ficou indignado? Versículo 9, o que que vocês acharam aí? Porque afastou o coração e tal, mas tem uma outra informação aqui. Tem uma coisa que magoou Deus, essas coisas que eu falo assim, Deus ficou chateado com Salomão. Por quê? porque Deus pessoalmente, porque você tem a lei na Bíblia, fala assim, não, Deus está falando isso e tal, mas Deus fala assim, você não tem só uma palavra escrita, eu apareci a você, eu conversei com você. Quais foram as duas vezes? Lembra as duas vezes? Primeira vez foi quando, né, ele ofereceu os sacrifícios e Deus veio e falou assim, você pode pedir o que você quiser. E Salomão pediu um coração sábio, né, um coração que ouve. Mas a segunda vez foi depois da grande oração, da dedicação do templo. E Deus, a gente até fica meio assustado com essa segunda vez. Porque a primeira vez foi assim, foi maravilhoso, né? Namoro, né? Assim, foi um momento assim gostoso, né? Deus falando com Salomão, Salomão falando com Deus, né? É muito, muito gostoso. Agora, a segunda vez, puxa, Salomão fez uma oração, não tem nenhuma outra oração igual essa na Bíblia, assim, em tamanho, em extensão, é uma oração tremenda. Vamos voltar lá, é só dois capítulos aqui, capítulo 9, versículo 1. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. Está deixando bem claro assim, foram dois momentos muito fortes na vida de Salomão. Aquela de Gibeon e agora essa aqui. E lhe disse, ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres tudo, segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos curvardes perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. E aí ele continua falando sobre o que vai acontecer se eles abandonassem a Deus. Então Deus está falando assim, Salomão, eu falei com você, eu falei diretamente com você, outra vez você compara isso com um relacionamento humano. A pessoa às vezes faz algo que você não gostou, porque não sabia. Mas nesse caso, Deus está falando assim, Salomão, eu falei com você. Não é só assim, está escrito, você não leu a lei de Moisés, você não viu o que está ali na Bíblia, não. Ele está falando assim, eu falei com você, eu me manifestei, eu demonstrei meu amor, nós temos um relacionamento, Salomão, nós conversamos, não podia ter acontecido isso. Então, voltando para o capítulo 11, fala assim, versículo 9, então o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração, outra vez coração, do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio, lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Aí ele vai dar a sentença. Então agora eu quero voltar para, eu quero que vocês vejam na lei, nas palavras de Moisés, Deuteronômio capítulo 10, bom, capítulo 6 primeiro, esse versículo vocês conhecem, mas realmente esse texto, né, acho que muitos sabem, não sei se todos já viram falar isso, mas até hoje os judeus chamam esse texto em Deuteronômio 6 do chamar, né? É o jugo, é a palavra central, os judeus aprendem isso, os religiosos, né? Aqueles que realmente são fiéis à palavra, né? Até hoje, assim, o que eles colocam como o centro. Interessante, assim, tem a ver com os 10 mandamentos, mas não, ele não está falando dos 10 mandamentos aqui. E os judeus repetem esse texto aqui, que é o versículo 4, 6, 4. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para ser judeu, para se considerar parte do povo de Deus, isso aqui é o central. E como alguém chamou atenção uma vez assim, o primeiro mandamento, primeiro de tudo é ouve. Porque se você não ouvir, se aquilo não chegou ao seu coração, você não tem como obedecer. Ninguém obedece sem ouvir. Por isso que Salomão pediu um coração que ouve, coração sensível, coração que percebe. Outra vez eu falo assim, uma das coisas mais importantes em qualquer relacionamento humano é sensibilidade. Se você não tem sensibilidade para outra pessoa, não tem verdadeiro relacionamento. Sensibilidade, e isso com Deus. Deus tentando falar, Deus tentando mostrar como é difícil, como é frustrante você querer falar com alguém o que está te machucando e a pessoa não ouve, não, tá, ouve, mas não ouve, entendeu? Ouve, mas não ouve, não toca, não afeta, não cria impacto. E Deus está falando assim, ouve, ouve, escuta o que estou falando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas a relação com esse Deus que é o único Senhor é amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é um assunto, podemos dizer que é um assunto central da Bíblia. Então, é claro que eu não tenho condições de explorar isso. Mas, até hoje, irmãos, esse é o ponto fundamental. Salomão amava a Deus, ele começou bem, ele queria servir ao Senhor, ele recebeu um coração sensível. Olha só, ele recebeu, Deus falou assim, eu estou dando a você um coração que ouve, um coração sensível, mas nós podemos permitir que esse coração endureça, se torne insensível. Voltando aqui, capítulo 5 também, Deuteronômio 5, 29, quando Deus, isso aqui, Moisés está recontando como no Monte Sinai, Deus lembra, Deus falou em voz audível, quem gostaria de ouvir a voz audível de Deus? Eles não quiseram, né? E porque a gente também não pode dizer qual teria sido nossa reação, porque eles ficaram assombrados, eles ficaram com muito medo, e eles falaram com Moisés, falaram assim, ó, Moisés, nunca mais, você vai, esse Deus é muito, vai você, escuta esses trovões, essas, né, assim, a gente, você conta pra gente depois, falou assim, ó, né, Deus falou assim, tudo bem, né, mas a gente escutar, e olha o que Deus responde, isso aqui é a resposta de Deus, quando Moisés, e é aquela coisa interessante, né? Você acha que Moisés precisava ir para Deus e falar assim, ó Deus, para o povo ele precisava falar, ó gente, Deus falou assim. Mas quando Moisés voltava para Deus, ele falava, ó Deus, o povo falava assim, mas Deus falou assim, eu já sei que eles falaram isso, né? Mas ele contava, uma coisa interessante. E Moisés contou para Deus, falou assim, Deus, o povo falou que não quer saber, não quer ouvir mais. E aí Deus falou isso aqui, ó. Versículo 28. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me falaveis, o Senhor me disse, eu ouvi, Moisés, eu mesmo ouvi. Eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Isso tem tudo incluído, né, que é o fato que era a velha aliança, que eles não tinham capacidade e tal. Mas Deus está deixando manifestar o coração dele. Versículo 29. Quem dera, olha, Deus falar quem dera, isso é forte, né? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem em todo o tempo, guardassem todos os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, Deus anseia por um coração que está aberto para ele. Rapidamente aqui, então, vamos ver. Eu queria que vocês vissem essa palavra apegar-se. Amar e apegar-se. Amar e apegar-se. Capítulo 10, versículo 20. Tudo Deuteronômio, por enquanto. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele, a minha fala, te chegarás. Eu estou escrevendo na... Eu escrevo na minha Bíblia, né? Porque eu quero lembrar dessa palavra. A Ele te apegarás. É uma palavra que significa, assim, é quase que grudar, assim, né? É agarrar, ficar junto com Deus. Irmãos, como a gente pode mudar o nosso próprio coração? Foi Salomão que disse em Provérbios 4, 23, né? Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Que dele procedem as fontes da vida. Então, nós dependemos de Deus. Né? A nova aliança fala que Deus vai nos dar um novo coração. A gente sabe que nós, por nós mesmos, é impossível. Você é capaz de rejeitar, né? Salomão deixou o amor às mulheres perverter o coração. Mas cada um tem uma coisa que pode tirar o amor a Deus. Cada um. Às vezes é até a nossa justiça, né, a gente sentir que está fazendo tudo certinho, amar, a gente fazer tudo de acordo com, né, a gente tem um amor, a nossa reputação, a nossa imagem. Tem muitas coisas que interferem com o nosso amor a Deus. Então, vamos ler aqui, capítulo 11, 22. Se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a Ele. Então, amor e apegar. Capítulo 13, versículo 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele vos apegareis. Josué tem, se vocês quiserem anotar, Deuteronômio 30, 20, não vou ler aqui agora, mas 30, versículo 20 também tem. Agora é Josué 23. Antes 22:5. Josué 22, versículo 5. Tão somente, isso aqui no final da vida de Josué, ele também está passando para o povo esse mesmo desafio, né, que Moisés passou. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos chegueis, vos apegueis a Ele, e os servais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E depois, capítulo 23, versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Versículo 12. Mas se de alguma maneira vos desviardes, e vos, aqui a mesma palavra, e vos apegardes ao resto das nações. Então nós podemos nos apegar a Deus e podemos nos apegar a outras coisas. A palavra apegar é uma palavra boa. Apegar, você, né, cria um vínculo, você cria assim, você começa, ah, estou me apegando a alguma pessoa, né? Estou me apegando a um hábito, a um, né? Então, é apegar, é uma coisa que cria um vínculo, um elo forte. Irmãos, esse elo tem que ser formado com Deus. O que eu quero, assim, tem talvez muitas outras coisas que poderiam ser faladas nisso aí, mas é principalmente, é como eu falei sobre Saul. Saul fez muita coisa certinha, mas ele não tinha apego a Deus. Quando Deus ficava triste, ele não conseguia. Quando tem alguém que não significa nada para você, você pode até ter uma compaixão meio de longe, mas se a pessoa não significa, a pessoa está chateada, está triste, mas não, sabe, não afeta você. Mas quando é alguém que é próximo, sim, aquilo afeta. A pessoa está triste, você fica triste também. Puxa, mas como assim? Isso tem que acontecer com Deus. Isso tem que acontecer com Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente estar aqui servindo a Deus sem apego, sem amor, não adianta. Na lei fala sobre isso, ele fala sobre, tem que guardar os mandamentos, tem que servir a Deus. A gente fala assim, nossa, que lei, que dureza. Mas ele fala, dentro da lei, ele fala, o que vai fazer tudo isso funcionar é o amor a Deus. E uma maneira de manifestar o amor é o apego, né? Apego a Deus. E só quero terminar no Novo Testamento, mostrando que no Novo Testamento também fala sobre o coração. Como eu falei, não dá tempo aqui da gente explorar. É interessante que o Novo Testamento, ele não fala da mesma maneira, cita esse versículo, né? Amar a Deus com todo o seu coração. Mas realmente a nova aliança é diferente da velha, porque na nova aliança Deus promete nos dar esse coração. Vocês lembram das profecias? Nos próprios profetas, Deus fala assim, eu vou tirar o coração de pedra. Alguém tem um coração que precisa trocar? Tem? Alguém tá sentindo necessidade aí? Né? A gente aceita Jesus, mas eu acho que o coração duro ficou lá, hein, gente? Né? Então, é assim, a nova aliança, ela tem essa promessa, tirar o coração de pedra, que não sente nada, e colocar um coração de carne, sensível. Né? Então, Deus promete isso. Então, a Bíblia, na nova aliança, o enfoque é um pouquinho diferente, mas ele fala do coração também. Vamos ver lá em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Você sabe que quando você quer comparar a velha aliança com a nova, talvez o melhor livro da Bíblia é Hebreus, porque o assunto dessa carta é a velha aliança e a nova. Tem outras partes que falam sobre isso também, mas esse livro quase inteiro ele vai comparando a velha aliança com a nova. Então, quando ele fala assim, olha, continua, né, Hebreus 3, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, esses sempre erram aonde? No coração, não conheceram os meus caminhos. Ele, assim, Deus ficava assim, gente, 40 anos mostrando, e eles continuavam do mesmo jeito. É duro, né, gente? É duro. A gente olha muito para os outros, mas eu acho que é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente fala assim, gente, tal pessoa me conhece há quantos anos e continua pisando no meu calo, né? Não tem. E a gente, não está fazendo a mesma coisa? E com Deus, não é isso também? 40 anos vendo que Deus, o que é importante, a grande pergunta que eu quero colocar aqui, até coloquei na sua folha aí, Quem tem a folha, na letra C, número 2, eu coloquei, com o que Deus realmente se importa? Eu acho que essa é a pergunta que ficou no, assim, dentro de mim, pensando em Salomão e tudo que aconteceu, assim, comparando os três, né, de Saul, Davi e Salomão. O que que realmente afeta o coração de Deus? E aí, outra vez, gente, tome cuidado, isso, né, o fato de que Deus aceitou Davi, Deus não rejeitou Davi por causa dos pecados dele, não significa que Deus não se importa com o pecado. Significa que Davi tratou com o pecado, Deus tinha a solução para o pecado, e tinha solução para Davi, porque o coração dele continuou até o fim. Davi tinha um coração sensível a Deus. Quando Deus apareceu lá no Monte Moriá, depois daquela praga que quase ia destruir Jerusalém, e ele viu que Deus mandou levantar o altar, levantou o altar, Deus respondeu com fogo, Davi entregou toda a sua vida, disse, ah, descobri de novo o que Deus quer. A gente passa, infelizmente, irmãos, a gente passa por períodos na nossa vida, às vezes que parece que a gente não está sentindo o que Deus quer, o que Deus, sabe assim, parece que, nossa, que coisa, o que aconteceu? Davi passou por um período de trevas, ele não via o que Deus queria, ele estava frio, ele estava longe dos propósitos de Deus, ele estava totalmente de lado. E quando Deus respondeu com fogo, assim, é a casa de Deus tem que ser aqui. Ele dedicou o resto da vida e entrou com aquela paixão que ele tinha sempre por Deus. Então, não é que Deus não se importa com o pecado. É que na vida de Davi o pecado foi solucionado e o coração dele continuou sendo um coração inteiro, não dividido. Então ele falou assim, ele fala, né, me indignei com essa geração, eles erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha gente, só para a gente colocar a coisa em contraste, eu não sei se eu concordo totalmente com isso. A Bíblia não fala, esses aqui foram para o inferno, esses aqui erraram, mas vão ser salvos. A Bíblia não fala esse tipo de coisa. Então, a gente não tem muita base. Eu sei que vários homens de Deus, várias pessoas profundas, falam que a geração que morreu no deserto, né, que Deus falou, eu jurei que eles não vão entrar no meu descanso. Ele fala assim, isso aí não é salvação, eles não perderam a salvação. Eu não sei. Eu não sei se eu posso, sim, mas eu acho interessante entender a tese, é interessante. Qual que é a tese? Você pode continuar não se importando com o que Deus quer, talvez você até consiga entrar, mas Deus não teve prazer, eles não entraram na herança de Deus. Eu não quero isso para mim, eu não quero, nem que seja assim, não, tá bom, né? Eu consegui entrar no céu, tá ótimo, né? Não, eles não entraram no descanso de Deus, porque não conheceram os caminhos de Deus. E olha aqui a exortação agora, isso aqui até aqui foi citando o Salmo 95, agora ele está, versículo 12, ele fala assim, vede irmãos, que nunca haja em nenhum de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha aqui, gente, isso aqui é o que aconteceu com Salomão, é o que pode acontecer conosco. Então, na nova aliança, o perigo daquilo que aconteceu com Salomão é um perigo para nós hoje, porque ele fala, cuidado. E aí, continua, né, falando, né, versículo, capítulo 4, nós devemos temer, porque a promessa foi dada, mas pode ser que a gente não entre na promessa. Mas veja também no capítulo 12, Hebreus 12, versículo 15, tende cuidado, 12, 15, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha como no Novo Testamento é um pouco diferente, porque no Velho fala assim, Salomão deixou o coração dele se perverter, se desviou e tal, e a gente fala assim, mas o Novo Testamento, a gente sabe, todo mundo tem um coração enganoso, o nosso coração é terrível. Na Nova Aliança a gente tem a promessa de que Deus nos dá um novo coração, então é diferente, mas na Nova Aliança ele fala assim, ele não usa tanto assim, não, talvez você não vai amar a Deus sobre todas as coisas, isso, a gente não tem capacidade de fazer isso, mas ele fala assim, você pode se privar da graça de Deus, porque é a graça que nos dá condições de amar a Deus, mas mesmo assim eu posso, por isso que ele fala assim, tome cuidado, se o apóstolo, né, quem escreveu essa carta, fala assim, isso pode acontecer, é porque tem algo, é a graça de Deus, eu não sou capaz de produzir em mim um coração que ama a Deus de todo o coração, mas tem algo, a graça de Deus vem, atinge o meu coração, mas há algo que pode tirar o meu coração da graça de Deus, e inclusive aqui ele dá exemplo, lá no capítulo 3 ele falou assim, incredulidade, não confiar em Deus, confiar mais em si mesmo, Gálatas fala muito sobre as obras da lei, que fazem a gente confiar em nós mesmos, aqui ele fala, ó, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Esse não é só eu, uma raiz de amargura pode envenenar o meu coração e o coração de muitas outras pessoas. Por isso, gente, é muito, muita responsabilidade o que a gente comenta uns com os outros, falando mal, criticando, raiz de amargura, que a gente pode não só contaminar nós mesmos, mas nós podemos contaminar outras pessoas. Por ela, muitos se contaminem. Então, está aí a questão do coração. Coração, área misteriosa, ninguém consegue dissecar o coração no sentido espiritual. Muitas pessoas já tentaram, né, o coração tem, são coisas úteis até, né? Tem a vontade, tem as emoções, e tem isso, e tem aquilo, tem a parte espiritual, mas a gente não consegue entender muito o coração, mas nós podemos discernir se o nosso coração está amando a Deus de verdade, se apegando a Deus, ou se tem alguma coisa que está roubando o lugar de Deus no nosso coração. Eu sinto assim, assim, isso acho que é uma coisa muito, muito profunda, sabe? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, porque a graça de Deus é muito grande, a graça de Deus é enorme, a graça de Deus pode perdoar um homem como Davi, então tem esperança para mim, mas tem um perigo que está no coração, que pode me afastar de Deus, como aconteceu com Salomão. Então é algo que a gente tem que deixar para cada um e Deus para ver como que isso funciona, mas pelo menos a gente consegue enxergar que se não houver o amor por Deus conquistando, enchendo o nosso coração, se nós não nos importarmos de ter esse apego a Deus, vocês entenderam? Apego é uma coisa assim, sabe, é uma coisa de afeição. Deus não é um Deus exigente, duro, tem que obedecer, senão vou ser castigado. Mas Deus é um Pai. Eu preciso conhecer esse Pai, eu preciso confiar nele, eu preciso, sim, Deus, né? Aí tem a oração do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há alguma coisa no meu coração, Vê se há alguma coisa que está me afastando, que está me tirando de ti. Livra-me, sonda, purifica, queima. Faça com que o verdadeiro apego a Deus seja a coisa mais importante na minha vida. Senhor, nós não somos melhores do que ninguém. E podemos não ter a posição de um Salomão com toda a possibilidade que ele tinha de amar outras coisas, mas nós sabemos muito bem que há muitas e muitas influências na nossa vida, no mundo, na nossa vida, que podem nos tirar do amor por ti. E é esse amor total, sem reservas, sem divisão no nosso coração, total por ti, que nós almejamos, porque sabemos que é a única coisa que vai nos deixar bem pertinho de ti por todos os dias da nossa vida. Pedimos isso e clamamos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e lembrem que domingo que vem não temos aula, que estaremos na, alguns aqui acho que também estarão na conferência em Sorocaba, então nós só temos aula no outro domingo, acho que é dia 2 de maio, né? Nossa próxima aula.